Boa tarde, bem-vindos a mais uma grande entrevista, novamente com autarcas em exercício na região transmontana e duriense. Hoje estamos em São João da Pesqueira com o presidente do município pesqueirense, Manuel Cordeiro, para saber opinião sobre alguns temas que marcam a atualidade, mas também sobre o que tem estado a fazer neste município. Obrigado por ter vindo. A Assembleia da República agendou para 8 de abril o debate de projetos de lei do PS, Bloco de Esquerda e CDS que pretendem alterar a lei eleitoral autárquica nas regras relativas às candidaturas de movimentos independentes. Tendo estado na linha da frente da contestação contra as alterações que complicam a vida aos grupos de cidadãos eleitores, desde a reunião que houve aqui em São João da Pesqueira até ao momento, como é que tem vivido a evolução deste problema?
Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes. De facto, para que se possa entender, isso dito de uma forma mais objetiva, mais direta, no ano anterior, em 2020, foi aprovada uma alteração à lei eleitoral autárquica que veio basicamente dizer que, ou impedir que um movimento independente, um grupo de cidadãos eleitores, se possa candidatar a todos os órgãos de um mesmo município, como até aqui vinha fazendo. Portanto, ao fim e ao cabo, a alteração veio dizer que um grupo de cidadãos eleitores, como o meu, por exemplo, só poderá candidatar-se à Câmara, à Assembleia e não a todas as outras freguesias. E, portanto, obviamente que não há dúvidas nenhumas, aliás, a provedora já veio pronunciar-se, veio pedir em constitucionalidade ao Tribunal Constitucional desta alteração à lei, portanto, não há dúvidas de que se trata de uma inconstitucionalidade. E, de facto, o que está em causa é essa alteração que foi feita em 2020. Mas o Eduardo perguntou como é que vamos vivendo desde a altura em que reunimos pela primeira vez.
Sim, houve um ultimato exatamente, até 31 houve, de março e como é que tem evoluído?
Como é que tem evoluído, exatamente. Portanto, obviamente que nós não demos conta da alteração da lei apenas agora, demos conta logo na altura. Cada um de nós, isoladamente, foi fazendo as suas reclamações, mas obviamente que a União faz a força e, portanto, este ano, no início do ano, e portanto, por isso é que fizemos a primeira reunião aqui em São João da Pesqueira, eu decidi tentar contactar todos os colegas, todos os presidentes de Câmara eleitos como independentes, pelo Grupo de Cidadãos e Eleitores, para que falássemos sobre o assunto e, portanto, falamos sobre o assunto uma ou outra vez por via digital e depois decidimos marcar esta reunião aqui em São João da Pesqueira. Obviamente que também dizer-lhe que o facto de, e tenho pena que assim tenha sido, só a partir do momento em que dissemos que se a lei não for alterada, se não for reposta, que ameaçaríamos com a criação de um partido, que de facto nos tivessem dado ouvidos. Mas do mal, o menos, não é? Portanto,
essa era uma ameaça, mas a vontade de a concretizar era pouca.
Não era pouca, não, nem fazia sentido nenhum, quer dizer, nós somos independentes, não, porque não nos revíamos em partido nenhum, numa estrutura rígida, com princípios muito que, aliás, os cidadãos e eleitores reunimos muitas sensibilidades e, portanto, essa também é a nossa diferença relativamente aos partidos, não é?
Aquilo, mas mesmo que fosse aquilo criado um partido, seria apenas para aquele efeito, pois, não mais.
Ao fim e ao cabo, criando um partido, podia ser para aquele efeito e para todos os outros, como qualquer partido que exista atualmente.
Mas desvirtuava-se um pouco o que esteve na origem dos vossos movimentos.
É, aquilo que nós dizíamos era, se a lei não for alterada, nós não dizíamos, nós vamos criar... Não, se a lei não for alterada, nós só temos a hipótese de nos candidatar a todos os órgãos se for através de um partido. Ou de um partido dos que existam, então criamos um partido, era só isso que nós dizíamos. Mas o que nós queremos e queríamos, e portanto é isso que queremos, o que queremos é que a lei seja reposta, portanto que seja alterada e que nos permita, como a qualquer partido, candidatar-nos a todos os órgãos do mesmo Conselho. Mas portanto, mas o Eduardo perguntou, portanto, como é que tem evoluído.
O que é que tem evoluído de
Sim,
lá para cá?
Nós depois dessa reunião reunimos em Lisboa, pedimos audiência a todos os partidos, todos reuniram connosco, à exceção do Chega, salvo erro, mas todos os outros reuniram connosco. E todos, à exceção do PSD, entenderam que de facto que a lei não era justa, portanto que a lei tinha que ser alterada, e todos eles também apresentaram propostas de alteração que vão, grosso modo, portanto, ao encontro das nossas reivindicações, cada um à sua medida, mas portanto uns querem a revogação da lei, outros querem a alteração, mas grosso modo vão todos, como disse, à exceção do PSD, vão
como
encontrar
as
nossas exigências.
Como é que entende a recusa do PSD?
Possivelmente porque foi o PSD que foi o proponente em 2020, portanto a proposta de alteração que visou limitar os movimentos independentes foi uma proposta do PSD, e, portanto que depois foi votada também pelo PS, mas foi uma proposta do PSD e eventualmente, digo eu, à partida foi porque não quiseram voltar atrás com aquilo que fizeram em 2020. De qualquer forma, com 116 deputados a votar favoravelmente a uma nova alteração, portanto a lei pode ser alterada no Parlamento. Temos nota dessas reuniões de que, de facto, todos estão mobilizados nesse sentido e dia 8 vai haver uma discussão dessa, portanto, alteração à lei e vamos ver o que é que acontece. Mas, à partida, a expectativa é grande, portanto.
Dia 8 já é tarde?
Não. Obviamente que já devia ter sido tratado, aliás, isto nem devia ter sequer sido alterado, não é? Nós não agendamos, e temos uma reunião dia 31 em Porto Alegre, não agendamos esta reunião por acaso, porque nos lembramos, obviamente porque era urgente, mas também porque para dia 25 estava agendada uma reunião que dizia respeito, proposta pelo PSD, que dizia respeito, de facto, à questão das autárquicas, que seria o adiamento das eleições. E, portanto, este assunto poderia caber aqui também se tivessem interesse nisso, e por isso é que marcamos para dia 31. Não foi esse o entendimento. Mas dia 8 não será assim tão tarde. Haja vontade para alterar a lei, portanto.
Mas ainda há tempo para, de acordo com o que vier a ser alterado, recolher assinaturas e ter um procedimento normal?
Sim, obviamente que eu não sei se a partir de dia 8 se baixa a especialidade ou não e, portanto, o tempo que isso vai demorar, se demora uma semana, duas, três, quatro, um mês, obviamente que se demorar dois meses é um bocadinho tarde. Agora, se as coisas foram feitas com vontade, se os partidos tiverem vontade em alterar a lei, eu julgo que em duas, três semanas, portanto, a alteração estará em vigor e, portanto, ainda iremos a tempo de reunir todos os elementos e requisitos para apresentar uma candidatura às eleições autárquicas.
Qual é a sua opinião sobre o eventual adiamento das eleições?
Não me parece que tenha grande sentido, até porque se, relativamente à previsão da vacinação, se em setembro tivermos 60, 70% das pessoas vacinadas, e sendo que também é tempo de verão, vá lá, julgo que não será muito pertinente alterar a data das eleições e, portanto, eu sou da opinião de que não se devem alterar.
E manter o formato que sempre houve, de um único dia, com a votação global?
Sim, se me disserem que, ou se a proposta for fazer em dois fins de semana, não de todo, portanto. E mesmo em dois dias eu também não vejo grande necessidade, na verdade, até porque depois pode levantar aqui suspeitas, pode levantar aqui questões que depois geram aqui grandes confusões relativamente a todo o processo e, portanto, obviamente que se olhar a realidade nos grandes centros é diferente. Na nossa, não vejo que num dia haja perigo, vá lá para a segurança. Aliás, as eleições para o Presidente da República fizeram-se num dia, ainda que tivesse havido votos na semana anterior, mas julgo que não será assim tão pertinente realizar as eleições em mais do que um dia.
Mas as presidenciais nunca são tão polémicas e tão, tão propensas a arranjar polémica à volta da contagem dos votos, embora houvesse várias candidaturas. Sim. As autárquicas ferve sempre um pouco mais.
Sim, muito mais, claro.
A sua recandidatura está preocupada com esta questão é porque é um ponto assente que vai voltar a candidatar-se.
Sim, eu ainda não disse publicamente que voltaria a ser candidato, mas eu julgo que é óbvio que voltaria a ser candidato, as pessoas sabem, não, mesmo sem o dizer, e porque faz todo o sentido, quer dizer, eu estou aqui há 4 anos, ainda nem há 4 anos, e obviamente que em 4 anos não tenho completado aquilo que pretendo, um projeto que tenho para o Conselho, e portanto isso não se faz em 4 anos, em 8 já é difícil, quanto mais em 4, e portanto obviamente que só se as coisas tivessem corrido mal, ou então alguma questão de saúde, é que isso não aconteceria, e evidentemente se as pessoas voltarem a confiar em mim, e até porque também tenho que recolher assinaturas, e portanto não sou mandatado por partido nenhum, e se as conseguir recolher, e estou certo que sim, obviamente que serei candidato, eu e todas as pessoas que já se candidataram comigo também em 2017.
Como independente, outra vez?
Sim, como independente, sim.
Já foi sondado por algum partido? Que não o PSD, logicamente?
Sim, nós vamos sempre, isto, quer dizer, já nas eleições anteriores, e mesmo durante o mandato, é natural que vão surgindo conversas com outros partidos, e obviamente que isso acontece com todos os colegas, portanto não é nada de novo, vá lá. Mas todos sabem que vou novamente, se tiver hipótese de ir como independente, e se a lei for alterada, obviamente, que serei candidato, eu e as pessoas que me acompanham, toda a gente sabe, como independente. Sim.
Não seria mais cómodo e mais vantajoso, enfim, avançar com uma lista apoiada por um partido, até por causa das subvenções e tudo isso?
Claro que seria muito mais cómodo, mas não foi isso também que as pessoas no Conselho disseram que queriam. As pessoas em 2017, e já em 2013, mas em 2017 disseram que queriam, de facto, porque, na verdade, as pessoas a nível local, como toda a gente sabe, votam nas pessoas, independentemente de serem candidatos por partidos ou não. De qualquer forma, o meu concelho estava um bocadinho, na verdade, eu falo pelo meu concelho, farto do mesmo partido, dos partidos. Isso também me ajudou um bocadinho a poder aqui congregar, e até, como é sabido, tenho no meu movimento gente que vem do PSD, do PS e todas as do CDS, e portanto conseguimos aqui congregar todo tipo de sensibilidades. E posso lhe dizer que se eu decidisse eventualmente ir por um partido, posso lhe assegurar que se calhar havia muita gente que não se sentia cómoda, portanto, portanto, candidato por um partido.
Então, portanto, a sua base de apoio estaria em risco.
Exatamente, nós sentimos muito, muito bem apoiados, sem ter apoio nenhum formal de partido nenhum.
Já conhece certamente o principal concorrente, que já foi anunciado, o candidato do PSD, Vítor Sobral. Estava à espera.
Sim, quer dizer, eu não respondo pelo PSD. O PSD e o PS e o CDS, seja que partido for, apresentam os candidatos que entenderem. Mas é natural, portanto, não me compete a mim, portanto, fazer esse tipo de comentários. Vá lá, os partidos apresentam os candidatos que entenderem e nós cá estaremos para fazer a nossa campanha eleitoral.
Muito bem, a pandemia tem afetado todos os concelhos. São João da Pesqueira está atualmente com 0 casos, mas já teve muitos, mais de uma centena, ativos, entenda-se. A Câmara de São João da Pesqueira teve uma atitude em janeiro deste ano de fazer um teste massivo a toda a população. Muitos não aceitaram, mas uma maioria, creio eu, aceitou fazer o teste, até para se ficarem mais descansados. E foram detectados 100 e tal casos no âmbito dessa campanha. Acha que foi a melhor solução, olhando hoje para trás, para um balanço?
Não tenho dúvidas nenhumas que foi a melhor solução. A Câmara da Pesqueira, modéstia à parte, na verdade, desde o início que sempre teve uma atitude bastante proativa no que respeita ao combate e à defesa das pessoas relativamente a esta pandemia, e até mesmo sem, embora eu não perceba porquê, mas sem qualquer tipo de apoio, vá lá, a nível superior, governamental, de saúde. Portanto, nós fizemos muita coisa por modo próprio, e portanto, sem à medida da nossa sensibilidade. E portanto, a reação de testes passou um bocadinho por aí. Portanto, nós todos os dias pensávamos o que é que podíamos fazer mais para ajudar a população, para combater, para proteger. E de facto, depois de termos recolhido algumas opiniões do pessoal da área, portanto da saúde, relativamente à pertinência e aos efeitos úteis que a testagem poderia surtir, porque inicialmente a nossa ideia era até de podermos testar, até pelo investimento grande que isso foi, portanto, seria testar setores, portanto, específicos, mas depois de termos recolhido a opinião de gente da área, percebemos que, de facto, a opinião foi de que nos deram foi, de facto, que uma testagem a toda a população era o ideal. Aliás, isso viu-se depois, semanas depois, que o próprio governo e ainda discute essa questão da testagem. E, portanto, gastamos algum dinheiro, bastante, face às nossas receitas.
Foi quanto?
Mas julgo que valeu a pena. Sensivelmente 100 mil euros, sim. 92.500 euros, mas para além disso ainda adquirimos outros testes que depois, e que até fornecemos aos bombeiros e outros também para a Proteção Civil, que também compramos. Mas, portanto, isso serviu para, como disse o Eduardo inicialmente, portanto, nós fizemos uma previsão para 7 mil pessoas e, portanto, acabaram por ser testados 4.612, salvo erro. E, portanto, acho que foi uma percentagem interessante, porque se calhar muitas crianças não foram testadas, mais idosos eventualmente, era para toda a gente, até para crianças, outros que não, ou pessoas que já estavam ou que estavam em isolamento também não, e, portanto, julgo que foi uma percentagem, uma amostragem interessante. mas só esse número de pessoas permitiu identificar 119 assintomáticos, e isto é de facto, julgo que só por aí valeu a pena.
Não tinham sintomas, depois, mas transmitiam.
Exatamente, e depois à volta destes, portanto, que sempre que identificámos, e nós estamos com a saúde também a fazer isso, e com os nossos técnicos, sempre que identificávamos um positivo, depois contactávamos portanto, a família mais próxima para vir também fazer o teste. E portanto, à volta do 119 surgiram aí mais duas centenas, portanto, e por isso também é que nessa semana ou na semana seguinte foram divulgados os resultados e, portanto, e o número de casos ativos aumentou exponencialmente, mas não é isso que nos interessa. É-me indiferente ter 200 ou 300 ou 2 casos por dia se isso significar proteger a população, e julgo que o conseguimos.
Mas conseguiu-se, tem noção, se calhar não é fácil fazer essas contas, mas tem noção de que essa campanha permitiu reduzir o contágio? Porque pelo menos detectaram-se aqueles que andavam a transmitir sem terem sintomas.
Sim, quer dizer, a lógica diz-nos logo que se detectamos 119 assintomáticos, essas pessoas que continuavam na vida ativa, a trabalhar e, portanto, na rua, eventualmente, que iriam com certeza, pelo menos alguns deles, transmitir. E, portanto, isso diz-nos a lógica, diz o bom senso que seria assim. E depois também os factos também nos dizem, os dados também nos dizem, que sensivelmente 2 semanas depois os casos caíram drasticamente e, portanto, e atualmente estamos com 0 casos ativos, não quer dizer que não venhamos a ter, mas, portanto, o efeito foi positivo e valeu a pena, sem dúvida nenhuma.
O que é que a Câmara Municipal, neste caso, não pode dormir certamente sobre nestes 0 casos ativos, porque claro, pode haver uma nova vaga. O que é que tem feito para que as pessoas se portem bem, entre aspas?
Olha, nós continuamos, isso foi muito importante, pode parecer que não é nada, mas é muito. Nós fazemos muita campanha de sensibilização. Nós continuamos, independentemente de estarmos com 0 casos, para além de toda a sensibilização, nós continuamos a testar o nosso pessoal, portanto, que está, mas obviamente que nos referimos à nossa, ao que diz respeito à Câmara Municipal no que respeita à Proteção Civil. Nós continuamos a ter uma equipa multidisciplinar, por exemplo, a adquirir alimentos e medicação para evitar que os idosos e os mais vulneráveis, ao fim e ao cabo, se desloquem e possam ser infectados também ao Conselho. Nós temos, inclusivamente, mas aí julgo que não seremos só nós, os meus colegas estarão a fazer igual também, ajudado neste processo de vacinação, com o transporte da população também. Nós temos e disponibilizamos também testagem a todos os funcionários também das escolas e, portanto, temos feito, como dizia inicialmente Eduardo, tudo aquilo que a nossa sensibilidade nos diz que, e muitas das medidas, olha, por exemplo, a desinfecção que fazemos do espaço público e que fizemos mais regularmente inicialmente, pode não ter surtido, pois há muitas opiniões sobre se tem efeito, se não tem, mas pelo menos em termos de sensibilização das pessoas, vale a pena, porque as pessoas sentem que, de facto, se alguém está a fazer aquilo é porque a situação é grave e nós também temos que nos recatar, não é? E depois também é verdade que as pessoas não, inicialmente tinha algum receio de que as pessoas pudessem levar a mal, nós intermetermos na vida delas e darmos conselhos e até contactar com a GNR quando verificamos alguma situação de incumprimento, mas não, as pessoas compreenderam isso perfeitamente e o comportamento tem sido exemplar.
Tendo em conta que há vários setores bastante afetados, o que é que a Câmara de São João da Pesqueira tem implementado no terreno? Que tipo de programas para ajudar quem está em pior situação?
Sim, a Câmara Municipal tem feito, e voltando à conversa inicial, à medida daquilo que podemos fazer, mas muitas vezes até fugindo um bocadinho às nossas competências, porque na verdade há determinadas matérias que não nos dizem respeito e que legalmente até nem poderíamos fazer, mas estamos aqui obviamente para defender as pessoas e por isso é que fomos eleitos. Mas olha, ainda recentemente aprovamos em reunião de Câmara, e obviamente terá que ser submetida à Assembleia Municipal, um apoio, um subsídio, portanto, ao comércio, aos empresários, a todos aqueles que tiveram de encerrar os seus serviços, portanto, que corresponde a 2 rendas, mais um montante fixo de 250 €, portanto, pelo efeito da pandemia. E mesmo aqueles que tiveram parcialmente encerrados, nós também vamos atribuir esse subsídio. Nós atribuímos também subsídio ou vouchers a toda a população mais idosa, para ser gasta integralmente no comércio local, Nós apoiamos as escolas e os alunos com a compra de equipamentos, de computadores, a todos os alunos do primeiro ciclo também. Portanto, nós isentamos as tarifas fixas a toda a gente, a todas as empresas das águas. Nós não estamos a cobrar absolutamente taxa nenhuma no que respeita a tudo, que quer arrendamentos, quer a processo de licenciamento de construção. Portanto, temos feito aquilo que podemos, que pode parecer muito pouco, mas que num bolo total é muito. Portanto, estamos a pensar também, e temos feito também a nossa pressão junto do Governo relativamente a medidas que só o Governo pode adotar, designadamente fiscais, e portanto temos feito tudo aquilo que podemos fazer para apoiar as pessoas e as empresas e o comércio, vá lá.
E de que forma é que se podem ajudar mais as empresas? Há um pacote financeiro, digamos, para distribuir algum apoio?
Não, como lhe dizia, nós... Obviamente que há questões que, e eu refiro-me, por exemplo, à agricultura e ao setor do vinho, que vão sofrer mais tarde, podem não estar a sofrer agora muito diretamente ou não estar ainda a sentir, como sendo um café ou como sendo um estabelecimento que tem que pagar a renda e que não recebe qualquer tipo de receita, que não oferece qualquer tipo de receita e que está a sofrer agora, mas o setor vitivinícola vai sofrer muito no futuro, já está a sofrer e vai sofrer cada vez mais, não bastavam os problemas que existiam anteriormente. E é exatamente a isso, nessa matéria, é que me refiro relativamente à pressão que temos feito e que tenho feito e que a Cimedor tem feito também e eu próprio como autarca junto do Governo para que sejam adotadas medidas que, sinceramente, fiscais, como digo, e de subsídios também para ajudar, de facto, o principal setor do nosso concelho. Mas há coisas, obviamente, que não dependem apenas de nós, não é?
Há um ano, sensivelmente há um ano, escrevi uma carta ao Governo pedindo 7 milhões para a vitivinicultura, precisamente porque se esperava um ano bastante mau. Depois, sim, até nem correu tão mal como se previa, mas há sempre perdas com a diminuição do consumo.
Exatamente, e que se vão refletir no futuro, portanto, e nós temos de estar preparados para isso. Agora, algumas das medidas... porque nos acusam, ou podem, ou sob pena de nos acusarem de sermos demagogos e dizemos apenas que o setor tem de ser ajudado e, portanto, eu inclusivamente apontei duas ou três medidas para que não me acusassem de que era só conversa fiada. Algumas questões foram atendidas, outras não. Na altura, relativamente à questão do benefício e portanto, e daqueles 10% que depois passaram a ser financiados em parte, portanto, ao fim e ao cabo, pelo Governo e por todos nós, pode não ter sido a melhor medida, mas alguma coisa foi feita. Sei que há agora um reforço também para os programas VITIS, não é nada daquilo que queremos, obviamente. Quando nós reivindicávamos, não eram 7 milhões, eram 10 milhões para o setor vitivinícola da região, também não apontamos esse número porque nos lembramos, porque era uma estimativa daquilo que a região, a nível de taxas, tem pago, quer no setor primário, quer no do vinho, ao fim e ao cabo, ao Estado, portanto, através do IVDP. Sendo que, tendo nós conhecimento de que esse dinheiro devia ser investido integralmente na região, fosse diretamente ao setor, fosse até na promoção, e sabendo nós que parte significativa dessas verbas estava a ser e está a ser desviada para o Orçamento de Estado para outro tipo de despesas, portanto não nos podíamos calar nessa matéria.
Mas, na verdade, não houve alterações.
É verdade, é verdade.
E é preciso continuar a bater o pé.
Exatamente.
Falando em apoios, algures no seu mandato também defendeu que era preciso taxar os navios e os barcos que trazem turistas ao Douro, ao Alto Douro Vinhateiro, neste caso, porque é preciso que também paguem quando vêm para cá desfrutar. Eles de facto já pagam algumas taxas, os empresários que detêm esses navios e esses barcos. Quando exige mais, está a pensar que é numa taxa turística que reverta diretamente para os municípios?
Eu não estou a pensar em exatamente de que forma. Eu sei é que de uma forma ou de outra a região devia beneficiar deste aumento, desta exploração e bem que é feita do território. Não, eu não dizia, nem digo que quem passeia, quem visita o Douro, que deve pagar uma taxa. Não é isso que eu digo, até porque já são pagas, não é? Aquilo que eu digo é que as taxas que são pagas ao Governo, ou especialmente ou à EDP, por exemplo, ou à PDL, ou esse tipo de instituições, que devia reverter mais diretamente para o território. Ou que parte delas deviam reverter para o território, porque sem o território e sem as pessoas e sem os agricultores e sem as vinhas não havia com certeza turismo também. Portanto, era uma questão de solidariedade, ainda que parcial, porque coisa que atualmente não acontece. Portanto, tudo aquilo que é gerado a nível de receitas que advém do turismo pelas empresas e bem que exploram o Douro, nada reverte para os concelhos do Douro e, portanto, seria uma questão de justiça e de lógica que parte pudesse beneficiar, não sei se através de uma taxa qualquer que revertesse depois, nem que indiretamente para os municípios, há uma série de medidas. Eu se puder, como Câmara, pavimentar caminhos, por exemplo, estou a melhorar as condições de vida aos agricultores para que possam continuar a agricultar os prédios, não é? Eu se puder isentar ou baixar uma taxa de IRS ou de IMIS, ou seja, daquilo que for, às pessoas que aqui vivem, mais condições têm de poder agricultar melhor os seus terrenos, que depois são vistos pelos turistas, e portanto é isto que está em causa.
Então, devia haver aqui uma compensação, claro, claro, mais direta para quem trabalha a paisagem.
Certo, certo, exatamente.
Sou pena de, sem paisagem, também não haver património,
certo,
mundial.
Exatamente, isso pode parecer que a curto prazo, não, quer dizer, isso não, quer dizer, morre um, ou deixa de ter condições para agricultar um, mas há outro, mas isto a longo prazo pode acontecer, claro que sim.
São João da Pesqueira está integrado na Comunidade Intermunicipal do Douro, que tem batido o pé precisamente por três projetos fundamentais para a região, que é a reabilitação da linha ferroviária do Douro entre o Pocinho e a Barca d'Alva, a melhoria da navegabilidade no Rio Douro, nomeadamente permitir que haja navegação à noite e também melhorar a segurança, e ainda o IC26, que ligaria a zona da Régua a Trancoso. De que forma que essas três, a navegabilidade, logicamente, beneficia diretamente, mas a linha do Douro, que também passa em São João da Pesqueira, cruza para a margem sul do rio, precisamente em São João da Pesqueira, mas a reabilitação da linha até Barca d'Alva, de que forma beneficiaria São João da Pesqueira?
Sim, sabe que nós, felizmente, na Cima do Douro, os 19 autarcas, falam sempre todos a uma só voz, independentemente de cada um ter a sua opinião, às vezes relativamente a assuntos mais particulares, mais específicos. Olhe, por exemplo, um deles é aquele que eu tenho reivindicado muito. Eu percebo que, e sou solidário e digo que sim à construção do IC26, digo que sim, mas na verdade o Conselho da Pesqueira pouco dirá, diz à região, e se diz à região, para mim também já é bom que diga, mas um dos problemas da acessibilidade do nosso Conselho é o 222, portanto, e nisso tenho batalhado também. Sim, obviamente que a reabertura da linha, reabertura até Barca d'Alva, portanto, mas a ligação à Espanha e a Salamanca também está a olhos vistos que seria muito relevante, quer para o país, em termos económicos, se também se fizer, e não só, quer no trânsito de pessoas ou de turismo, vá lá, quer também no de mercadorias, e obviamente para o país também, até porque faz a ligação ao Porto, não é? Direta quase, não é? E para a região muito também, não é? Não, eu obviamente que em termos económicos muito, mas eu vejo mais a vantagem de facto nessa ligação no que respeita ao turismo. É uma região que está a crescer tanto e que poderia aqui, e como sabe também, não é? Quer dizer, uma linha que ao fim e ao cabo, em termos turísticos, seria fantástica, aqui com 4 patrimónios mundiais, não é? Portanto,
já se percebeu, o ministro Pedro Nuno Santos, o ministro das Infraestruturas e Habitação, já admitiu que os espanhóis não têm interesse nenhum em reabilitar essa via. Eu próprio estive em Barca d'Alva a fazer uma reportagem e encontrei, sim, um empresário espanhol que gere as casas ou as moradias do Douro Internacional na Congida e que diz que os espanhóis já vão inaugurar em maio uma ecovia, que dizem que é a maior ecovia, a maior pista verde da Europa, no antigo corredor ferroviário. Isto quer dizer que os espanhóis não estão muito interessados nessa via. Compensa abri-la, reabri-la até Barca d'Alva, mesmo assim?
Claro, a posição do governo tem sido essa. Aliás, eu já ouvi também diretamente aqui em São João da Pesqueira, da boca do ministro, do Dr. Pedro Nuno Santos, exatamente dizendo que os espanhóis não têm interesse nisso. Não sei, acho que há aqui informação contraditória também, não é? A nível da União Europeia, de facto, a linha é entendida como um enorme potencial, portanto, julgo que também diz alguma coisa. Agora, se Portugal ficar à espera que Espanha diga que quer, quer dizer, eu acho que deve ser Portugal também tentar convencer a Espanha de que claro. Faz sentido esta ligação, não é? E faz todo sentido, claro.
Sim, mostrar-lhe os benefícios exatamente. De uma ligação de Porto-Salamanca e depois
certo.
A Madrid, não é?
Certo, exatamente.
E em relação a... estávamos a falar precisamente de rodovias e há uma que lhe é cara, logicamente, que é a Nacional 222, entre as Bateiras e São João da Pesqueira, que é uma das suas batalhas, sempre foi, mesmo na campanha eleitoral de há 4 anos, e era um dos seus grandes objetivos. Sim. Como é que está esse projeto?
Olha, posso lhe dizer que não está no mesmo o que o processo está mais avançado do que aquilo que esteve durante muitos anos, não é? E, portanto, o que não estava sequer anteriormente. Obviamente que eu já o dizia e percebe-se que é mesmo assim, que perderam-se muitas oportunidades, não é? Hoje a Europa a dizer que Portugal tem, e a Europa tem estradas a mais, tem betão a mais, bituminoso a mais, não é? E, portanto, e que não se deve apostar na rodovia. Mas quem estiver de boa fé e conheça o país, percebe que o país não é o mesmo, não é igual, e há determinadas zonas do território, não só o nosso, mas eu falo no meu concelho, que um dos principais problemas que tem é exatamente as acessibilidades. Os 222, que toda a gente conhece, portanto, que é sinuosa, que tem muitas curvas, que é muito transitada, quer por, designadamente por trânsito pesado, quer que os caminhões do vinho, quer turisticamente pelos autocarros, e que é urgente, muito urgente, de facto, requalificá-la ou criar uma nova via. Em que é que se avançou? Avançou-se, até porque, olha, o Sr. Ministro já esteve, inclusive, em São João da Pesqueira a esse propósito. Avançou-se muito nesta matéria. Em que é que vamos mais avançados? Bem, o troço São João da Pesqueira-Bateiras está negociado com a IP. O acordo está feito, está assinado pela Câmara e pela IP, está na Secretaria de Estado do Orçamento para ser despachado, para ser autorizado, portanto, ou para serem autorizados os encargos plurianuais. E, portanto, aguardamos por essa portanto, para ser transferido o domínio para o município com uma verba de 1 milhão de euros. Relativamente a este troço, que é o principal, São João da Pesqueira Bateiras, houve já variedíssimas reuniões, quer com o Ministro, quer com o anterior, e atualmente com este também, com a IP também, com os técnicos também. Há uma proposta nossa que já fizemos, que desenhamos nós e que o Ministério e a IP também têm em mãos relativamente àquilo que queríamos, de forma mais de curto prazo ou no máximo de médio prazo, que seria uma requalificação deste troço mediante uns alargamentos, portanto, da estrada, sem prejuízo, obviamente, da possibilidade de se ter uma nova via, seja... Olhe para o lado da Carrazeda, seja de facto a ligação a Tabuaço e Armamar, mas isso obviamente que é de longo prazo, é de longo curso, ou de longo prazo, será uma matéria, uma pretensão a conseguir a longo prazo. Esta é de curtíssimo prazo, é de médio prazo. Não, o Governo não nos diz que não, os Ministérios também não nos dizem que não, e na verdade conhecem bem a estrada, como lhe disse, o Sr. Ministro até conhece esta estrada. Portanto, o processo está avançado, a proposta está em cima da mesa, ou em cima da mesa não, está com o Ministério, está com as infraestruturas já fizeram deslocar, inclusive cá técnicos, para perceber a estrada, e vamos agora ver o que é que conseguimos fazer daqui para a frente. Obviamente, tomara eu que já estivesse feito, não é? Tomara eu que em 4 anos pudesse agora chegar a eleições e pudesse... Agora, também as pessoas perceberão que em 4 anos fazer aquilo que não se fez em 40 ou 50 também não é fácil.
E este não é um processo unicamente municipal, precisa de dinheiro que venha
certo.
Do governo,
sim,
não é?
Sim, e essa outra dificuldade. Dinheiro da Europa não vem com certeza, porque a Europa diz que não, portanto...
Nem na
a
bazuca
novas vias.
Agora? Pode ser que a bazuca...
Não, nem na bazuca, nem para aqui, nem para lá nenhum, relativamente ao interior, não é? Portanto...
Então, há duas em Bragança que vão avançar.
Sim, mas estamos a falar basicamente para Lisboa e Porto e portanto, áreas metropolitanas. Estamos a falar na proposta, agora não sei o que é que depois até da nós próprios, que era Cimedora e evidentemente todas as outras comunidades intermunicipais, nós também, Câmara Municipal, até individualmente também fizemos chegar uma reclamação relativamente ao PRR, ao Governo, vamos ver portanto, o que é que vamos ter aí no final. Mas é mais uma oportunidade perdida, de facto, não sei se é vontade, ou se existe vontade, eventualmente não existe, mas é uma oportunidade perdida, de facto, para se fazer, ou se começar a fazer coesão territorial que não existe atualmente, não é? E se não for através daqui, também não sei quando é que será.
Portanto, se não for na bazuca, neste plano de recuperação e resiliência, talvez no novo plano de investimentos, plano nacional de investimentos até 2030, mas...
Sim, é claro que há matérias, olha, essa que falamos há pouco e que a nós nos diz muito, que é a questão das acessibilidades ao Conselho, não sendo na bazuca, portanto, não sendo matéria que a União Europeia queira, em que a União Europeia queira apostar só através do plano nacional de investimentos, claro. Haja vontade do Governo para o fazer, que me parece que há, mas...
Resumindo, só para que fique claro, a 222 entre a Vila e as Bateiras, está à espera de financiamento, é isso?
Estou à espera, porque a IP tinha, depois das reuniões...
A IP que é Infraestruturas de Portugal.
As Infraestruturas de Portugal, depois o Ministério das Infraestruturas, é, portanto, o Governo, não é? Portanto, das várias reuniões que já tivemos desde há 3 anos a esta parte, a IP pretendia fazer uma requalificação apenas do piso, portanto, e nós dissemos que não. Ou eu disse que não, enquanto autarca, quer dizer, se aceitássemos uma requalificação apenas do piso, estávamos a falar aqui em esperar mais 20 anos que se fizesse aquilo que efetivamente temos necessidade, que é o alargamento. E, portanto, nós apresentamos uma proposta, a IP tinha um orçamento de 3 milhões e 600 para esta requalificação, que era piso apenas, nós apresentamos uma proposta feita aqui, ao fim e ao cabo caseira, vá lá, mas que dava um bocadinho de ideia, quase como que um estudo prévio, vá lá, que aponta para 11 milhões, portanto, obviamente, de 3 milhões para 11 milhões, estamos a falar aqui ainda em 6 milhões, não é? ou 5 milhões. E, portanto, exatamente com a identificação de todas as curvas a alargar, com a drenagem, com a identificação dos proprietários, dos metros cúbicos, etc., uma proposta que o Ministro das Infraestruturas não disse que não e que está a ser estudada pela IP no sentido de não avançar só com a reposição do piso, mas com o alargamento deste troço de 16 km até às Bateiras. E, portanto,
sendo que o alargamento não é fácil em todo o troço, há sítios muito complicados.
Sim, mas nós também somos sensatos e percebemos que não se pode exigir o mundo, não é? Percebendo o estado atual em que o país se encontra, mas os alargamentos seriam, não era preciso muito para termos uma estrada com maior segurança e em que dois carros pesados pudessem cruzar numa curva. Está tudo identificado, os proprietários estão identificados, a Câmara Municipal predispôs-se, isso julgo que isso também para o Ministério das Infraestruturas e para a IP, o que acolheu melhor a nossa proposta, porque a Câmara se predispôs a ser ela a lidar com os proprietários, fosse por acordos amigáveis, fosse por cedência, quer gratuita, quer onerosa, não sei, essa é uma parte que... Mas a Câmara predispôs-se a sermos nós próprios a lidar com os proprietários nessas partes onde se exige o alargamento. E não seria assim tão difícil, porque não estamos a falar num alargamento de 20 a 30 metros, estamos a falar em alargamentos de 2, 3 metros, dependendo do troço em si, portanto, daquele ponto específico. Pronto, vamos aguardar.
E em relação à ligação de São João da Pesqueira à Ferradosa. Também sim, é outra nódoa, digamos, certo, rodoviária do Conselho.
Sim, e que é nacional também, não é? Também foi um processo que eu julgo que estará para breve, porque, aliás, eu há pouco dizia, não é? O acordo está feito depois de negociações, elas foram paralelas, portanto, as nossas exigências e negociações relativamente a este troço das bateiras até à Pesqueira foi a mesma, até porque as entidades são as mesmas, não é? As Infraestruturas de Portugal e o Ministério das Infraestruturas, foi a mesma que fizemos também de São João da Pesqueira até à Ferradosa. Aqui com um pormenor que é, São João da Pesqueira às Bateiras vai continuar a ser nacional e será a IP a fazer a obra, São João da Pesqueira à Ferradosa. Nós aceitamos que passasse para o domínio do município com a atribuição, ou primeiro, ou que a IP primeiro fizesse a obra, ou então que nos transferisse com um pacote financeiro, e foi isso que, ou é isso que vai acontecer. Portanto, tínhamos um orçamento de 1 milhão de euros, foi aceito pela IP, depois de algumas reuniões, o acordo foi feito, está assinado pela Câmara e pela IP, e agora espera apenas, está homologado também pela Secretaria de Estado das Infraestruturas, portanto, o seu Secretário de Estado, e foi homologado um dia para o outro, portanto, porque há interesse, porque havia interesse em desenvolver este processo, e está agora, há cerca de 3 ou 4 meses, o que também não se compreende bem, mas na Secretaria de Estado do Orçamento, para ser autorizada, portanto, a IP, sem encargos plurianuais, ao fim e ao cabo, para que seja autorizada a despesa de um 1 milhão de euros. E, portanto, aguardamos apenas pelo despacho da Secretaria de Estado do Orçamento para podermos avançar com a obra.
Sendo que seria um ponto também importante,
muito importante,
turisticamente falando, para o Conselho de São João da Pesqueira.
Exatamente, até porque a Ferradosa é um sítio fantástico, que já vai ali encerrando ali algum tipo de atividades, tem ali quintas fantásticas, tem turismo rural, tem alguns projetos também de privados que querem desenvolver, tem também alguns serviços que a Câmara concessionou a privados, vai ter agora um projeto que estamos a desenvolver para requalificar toda a margem da Ferradosa, e a estrada faz parte desse, até porque a Ferradosa tem ali, quer dizer, tem o acesso rodoviário, o acesso através de comboio e também de barco, portanto, e os turistas param muito ali, portanto, e fazem muito esse trajeto da Ferradosa até São João da Pesqueira, voltam a descer, portanto, e é um troço que tem que ser requalificado.
Muito bem. A Câmara de São João da Pesqueira celebrou recentemente um protocolo de cooperação com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Para quê?
Nós sentíamos que devíamos ter alguma ligação com uma universidade, mas isto em várias vertentes ou com várias intenções. Por um lado, porque a Universidade ou a UTAD tem a projeção que tem, ou é conhecida exatamente por estar ligada ao território e àquilo que aqui se faz. E São João da Pesqueira também é conhecido por viver muito, aliás, os cursos de enologia, por exemplo, são subejamente conhecidos, que são ministrados na UTAD. E São João da Pesqueira, de facto, fazia sentido estabelecer aqui uma parceria, aliás, como também pretendemos estabelecer com o IVDP, mas isso será mais à frente, portanto, estabelecer uma parceria com uma universidade que pudesse, olhe relativamente a vários assuntos que vão surgindo e que nós, como políticos e até técnicos que temos aqui, se calhar não sabemos responder muito bem ou adequadamente ou fundamentar muito bem. Uma universidade pode fundamentar as nossas posições, por um lado, digo-lhe sinceramente que é por aí ter uma universidade a estar ao nosso lado e acompanhar os nossos problemas e poder fundamentar melhor também estas questões, porque nós vivemos do vinho e da vinha, e a universidade, como disse, é conhecida exatamente nacionalmente, exatamente por estar também intimamente ligada a esses cursos desta área. Depois também porque tínhamos aqui, ou queríamos também fazer uma certa ligação e podermos ter aqui no Conselho residências universitárias, isto está no protocolo também, inclusive ser o próprio Conselho, isto também está no protocolo, a poder indicar, portanto, que temas a queria ver desenvolvidos, oferecendo de facto essas residências a estudantes de mestrado ou de doutoramento que pudessem querer fazer esses estudos aqui no Conselho. Depois também uma ligação à nossa Esprodor, portanto, à nossa escola profissional, que está também prevista, mas portanto é um protocolo aberto, de linhas gerais que depois nos vão permitir, à medida das necessidades, daquilo que entendemos que seja a cada momento estratégico para o Conselho, podermos de facto ter a Universidade como nossa parceira nestas matérias.
A Escola Profissional de São João da Pesqueira tem-se aguentado, apesar enfim, das nuvens negras que pairam sobre as escolas profissionais?
Sim, tens aguentado. Sabe que eu, quando entrei para a Câmara há 3 anos e meio, um dos grandes problemas era a escola profissional. E era a escola profissional porquê? Por uma questão financeira, porque na verdade tinha salários em atraso aos colaboradores, aos professores, aos funcionários, tinha dívidas em atraso a fornecedores com também já largos meses. As pessoas andavam desmotivadas também e, portanto, para nós era uma preocupação, e eu respondia-lhe à pergunta dizendo-lhe: para mim hoje a escola profissional não é preocupação nenhuma, porque felizmente temos gente empenhada, temos um diretor empenhado, temos gente que trabalha na escola profissional alguns que já lá estavam e continuam a estar agora mais empenhados, temos gente nova também, temos uma nova direção, que neste caso é presidida pelo meu vice-presidente, que é também da área, e portanto está toda a gente de boa vontade e todos com muita capacidade de fazer. E nisso, de facto, tenho que dizer publicamente que o diretor da Escola Profissional está a fazer um excelente trabalho. Obviamente que a Câmara está a ajudar, como é lógico, mas portanto vemos na Escola Profissional, não queremos abdicar do que sempre foi e do que pode ser ainda mais no futuro da Escola Profissional, e portanto faremos todos os possíveis para que a escola se mantenha bem, e julgo que está cada vez melhor, portanto, e que tem novos cursos. Olha, foi agora aprovado também um Qualifica, que vai permitir também, inclusivamente, gerar mais empregos, portanto, com uma dotação também significativa, portanto, a escola vai bem e recomenda-se atualmente.
Em termos sociais, a Câmara de São João da Pesqueira lançou recentemente também a medida Olhar pelos Nossos, que pretende combater o isolamento das pessoas, enfim, que tenham mais carência afetiva. Explique-me como é que está a ser implementado.
Sim, nós desde o início começamos logo, de facto, perceber que havia pessoas em localidades mais afastadas e com alguma idade avançada que tinham dificuldades em deslocar-se ao concelho e que até não se aconselhava a que o fizessem na altura em que a pandemia estava mais ativa, vá lá, em que havia aí muitos casos ativos, e começamos a fazer, de facto, esses contactos através dos presidentes de junta, também telefónicos, das IPSS, de pessoas que pudessem ter necessidade de que nós fôssemos comprar alimentos e medicamentos e os entregássemos. Mas depois começamos a perceber que, de facto, as pessoas não precisavam só disso, que havia um certo... Aliás, nós percebemos, eu percebo pelos meus pais, e agora já não, mas houve uma altura em que todos percebemos que as pessoas mais velhas estavam a sofrer psicologicamente, por não poderem falar com os vizinhos, por não poder, e isso pode parecer que, nós se calhar mais novos não, mas aos mais velhos faz diferença, isto mudou muito a vida psicológica deles também, não é? E portanto, e se nós tínhamos essa capacidade de ter na Câmara técnicos de ação social, de psicologia, de terapia da fala, de embora aqui esta também não, de uma série de técnicos, uma equipa multidisciplinar da saúde também, e que podiam facilmente, com boa vontade, obviamente, responder a essas necessidades. Portanto, para nós foi assim que percebemos, de facto, que existia esse isolamento também psicológico, vá lá, das pessoas mais vulneráveis nos concelhos. Criamos uma equipa multidisciplinar que todos os dias se desloca às freguesias, às localidades, e que vai descobrindo, e também proativa, porque vai tentando perceber com os presidentes de junta, com o vizinho, com a IPSS, uma ou outra família que está numa situação e que às vezes até pode ter vergonha de vir pedir ou de vir dizer, e que vai ter com essas pessoas, e muitas vezes só para perguntar se está tudo bem. Portanto, isso tem acontecido. Portanto, a equipa multidisciplinar serve também, não só, aliás são duas, portanto há uma que faz a entrega de a compra de alimentos e de medicação e entrega, e há outra que faz, de facto, esse acompanhamento das pessoas mais idosas, quer a nível, como disse, psicológico, vá lá, com uma psicóloga ou duas, quer também a nível de apoio social, portanto, porque é verdade que há pessoas que têm vergonha de pedir, e se soubermos e se formos à casa das pessoas e se percebermos que a pessoa tem algumas necessidades, nós próprios agimos no sentido de prover essas necessidades, e está a funcionar muito bem mesmo.
E vai manter-se, mesmo vai manter-se depois da pandemia?
Sim, ainda ontem nos perguntávamos entre nós se fazia sentido manter este tipo de, e foi unanimemente, logo, imediatamente dito, entre nós, executivo, vá lá, não, temos que manter essas medidas até ao dia em que as pessoas estejam todas vacinadas e estejamos livres deste vírus. Temos capacidade para o fazer, temos técnicos, então por que não manter? Claro que sim.
Vamos a contas. Quando entrou para depois de ganhar as eleições, em 2017, queixou-se de que a dívida era avultada, havia contas por pagar, nomeadamente Águas do Norte, na altura. Sim. Como é que está essa situação?
Olha, nós quando entramos, de facto, tínhamos restada, vá lá, uma dívida de 8 milhões e pouco. Depois decidimos avançar com uma auditoria para perceber se de facto era mesmo assim ou não, e percebemos que não era mesmo assim, portanto, e que teríamos uma dívida de cerca de 9 milhões de euros, ainda que restada a 8 milhões de euros, mas depois alguns empreiteiros, alguns fornecedores de serviços, de facto, que pese embora não estivesse quantificada, porque foram despesas que foram feitas, ou melhor, foram contratos verbais que foram feitos com empresas.
Trabalhos a mais.
Não, trabalhos nem só trabalhos a mais, pavimentações, serviços de consultorias, etc., sem qualquer tipo de procedimento, mas que, aliás, eu hoje tenho uma ação em tribunal, só uma, de um empreiteiro de 600 mil euros, portanto...
Portanto, ou seja, o empreiteiro contra a Câmara.
Contra a Câmara, porque a Câmara não tinha qualquer tipo de procedimento. Foram coisas que foram mandadas fazer pelo anterior executivo, faça isto, faça aquilo, sem procedimento nenhum legal, portanto, absolutamente nada. E, portanto, isto para dizer o quê? Estamos a falar numa dívida de 8 milhões, juntando, portanto, algumas outras dívidas que não estavam vertidas em documentação legal, vá lá, estamos a falar numa dívida de cerca de 9 milhões de euros. Sendo que nós, logo no segundo ano, 2018-2019, fizemos o pagamento, havia uma dívida às Águas do Norte de 4 milhões de euros, portanto, a Câmara deixou simplesmente de pagar as contas da água às Águas de Trás-os-Montes, Águas do Norte, e portanto nós fizemos acordo com a IP e pagamos, obviamente, com um perdão de juros de 30%, e portanto acabamos por pagar 3 milhões e 800 mil. Mas portanto atualmente não devemos às Águas absolutamente nada, portanto, e essa dívida está paga. E ainda assim conseguimos reduzir a dívida em cerca de 1 milhão de euros, portanto hoje temos a dívida das Águas paga em 3 milhões e 800 mil e a dívida que encontramos quando aqui entramos. Hoje está 1 milhão de euros mais baixo.
Portanto, serão, tirando a parte que está em tribunal... 7 milhões,
sim.
7 milhões ainda?
Sim, sim. Eram 8 milhões e baixamos para 6 milhões e...
Então, os 4 milhões, os quase 4 milhões a Águas do Norte não estavam incluídas?
Não, estavam incluídas. Eu vou explicar o que é que se trata. Os 4 milhões de euros de dívida, ou melhor, os 7 milhões, os 8 milhões de dívida que a Câmara tinha, inclui 4 milhões de Águas. Uhum. Se falar em 4 mais 4, 8.
Exato.
Só que só os 4 milhões de dívida às Águas, nós estamos a falar, pelo incumprimento, a Câmara estava a somar, porque não estava a pagar 7% de juros. Estamos a falar em cerca de 250 mil euros por ano. Obviamente que eu não podia deixar andar mais isso, não é? Esta porque era devida, não havia hipótese, quer dizer, foi consumido, está contratado e, portanto, e aquilo que a Câmara fez foi uma coisa muito simples, que foi, obviamente, contrair um empréstimo para pagar os 3 milhões e 800 mil. Um empréstimo que nos fica a 0,85. Portanto, a Câmara estava a levar com 7% de juros todos os anos e agora está a levar com 0,85. Portanto, é uma diferença... como da água para o vinho. E, portanto, sendo que conseguimos ainda, também isto é importante, com o pagamento dos 3 milhões e 800 mil às Águas, um perdão de juros de 30%, estamos a falar em cerca de 200 mil euros, 200 e tal mil euros, e ainda negociamos com as Águas o pagamento, porque quando as Águas em baixa, na média, passaram para as Águas do Norte, houve todas as infraestruturas, desde a barragem, foram feitas pelos municípios. E, portanto, havia uma renda, vá lá, que as Águas trazem, mas no nosso caso já não há. Portanto, uma renda que todos os anos era paga a cada concelho. Eu negociei com as Águas e dessas rendas me serem adiantadas todas. Portanto, todas de uma vez. E, portanto, nós pagamos, tivemos essa redução de juros e ainda recebemos e amortizamos das Águas do Norte o pagamento dessas rendas todas, em cerca de 600 mil euros, por aí. Mais, negociamos ainda mais, porque entendíamos que havia outras investidoras que ficaram fora, de cerca de 200 mil euros, portanto, mas que recebemos imediatamente. Isto também serviu para termos aqui uma almofada maior para podermos pagar a dívida, não é?
Portanto, neste momento são 7 milhões de euros de dívida.
Sim, sim.
Acha que num eventual segundo mandato, quanto é que poderá abater?
Não sei, sabe que é difícil, eu ouço muita gente dizer, não te importes pela dívida, faz mais a obra, vocês querem ver a obra, mas eu acho que não, eu acho que as duas coisas, quer dizer, é tentar equilibrar as contas e elas estão equilibradas e fazer obra. É que nós, pode parecer pouco, quer dizer, nós em 3 anos termos abatido 1 milhão de euros de dívida, mas foi muito, porquê? Porque tivemos que transformar, como disse há pouco, esse pagamento dos 3 milhões e 800 num empréstimo, não é? Fizemos mais um empréstimo em 2019 e outro agora em 2020, de o primeiro de 860 mil e este último de 1 milhão e pouco. Estamos a falar em 2 milhões, mais um empréstimo para fazermos obra, para fazermos aquilo que dizia há pouco, pavimentação de caminhos agrícolas, que não há dinheiro, não há fundos europeus para o fazer, e para outro tipo de investimentos que já fizemos também. Portanto, nós, para além de termos baixado a dívida, também fizemos obra, e estamos a fazer obra também, não é? Para pagar também as componentes nacionais que dizem respeito a candidaturas que estamos a aproveitar, e estamos a aproveitá-las todas, aliás.
Quer destacar algumas?
Sim, nós... Os de menos boa fé, vá lá, poderão achar que, bem, agora no ano de eleições é que as obras estão aí a surgir. Não é verdade, as coisas estão a acontecer quando têm que acontecer. As coisas começam a ser trabalhadas desde o início. E se eu aproveito uma candidatura, desenvolvo um projeto, faço a minha negociação, faço a minha pressão, faço tudo aquilo que tenho que fazer no primeiro ano, obviamente que não é no primeiro ano que vou conseguir executar as coisas, não é? E, portanto, as coisas estão a acontecer hoje porque foram trabalhadas há 2 anos, não é? E, portanto, sim, nós temos muitas obras a andar, toda a regeneração urbana está praticamente concluída desde a praça que foi feita, foi a primeira, portanto, estamos agora e vai iniciar amanhã aquela grande obra lá embaixo nas Bateiras, que nós entendemos ali como porta de entrada no concelho, tem cerca de 1 milhão de euros que deu início ontem também. Estamos a fazer portanto, o campo de futebol, será um futuro estádio também, que já começou no mês passado, portanto, além na antiga pista dos cavalos, que também está a ser desenvolvida. Portanto, vamos avançar com o projeto da Fredosa, estamos a avançar com o projeto também da Praça de Hervedosa, levamos, e bem, mas aí, bem, levamos com o encargo que foi aprovado pelo anterior executivo, mas aí eu próprio que estava na oposição votei favoravelmente porque fazia sentido, mas quem está a pagar agora somos nós, mas está tudo bem, não há problema nenhum relativamente à construção destes 3 lares que estão a ser feitos, 3, mais um centro de convívio em Paredes, e a Câmara está a suportar 33%, sendo que o centro de convívio de Paredes está a suportar 50%, mas nós assumimos isso, e assumimos ainda mais até porque neste mandato todas essas obras, à exceção de Castanheiro, as outras todas, quer Rio Dades, quer o centro de, quer a IPSS de Hervedosa, quer Paredes, perceberam que o montante não chegava e vieram pedir à Câmara que pudéssemos aditar ao contrato um montante superior, e fizemos-o também. Isso tudo pesa muito, não é? E, portanto, mas julgo que temos alguma coisa para mostrar hoje, não é? Aceitamos também, como sabe, fomos dos primeiros a aceitar, quando muitos não aceitavam, até inclusivamente câmaras do PS, portanto, aceitamos tudo o que respeitava a matéria de centralização de competências, pelo menos naquelas áreas maiores como a educação e a saúde, porque entendemos que podemos fazer um bocadinho melhor e porque isso nos importa também, apostar na saúde e na educação, portanto, acho que já temos muito para mostrar relativamente a 3 anos de mandato.
Houve alguma coisa que não conseguiu mesmo fazer?
Não, se a pergunta é, houve alguma coisa que não conseguiu fazer? Não, há coisas que estão a ser feitas e que só vamos conseguir mostrar eventualmente depois das eleições, se cá continuarmos. Uma das obras que falámos há pouco, de facto, é este trouxe a 222, mas que não considero que não conseguimos fazer. Não, estamos a fazer, não conseguimos fazer em tempo de eleições.
Para terminar, vai haver vindouro este ano ou não?
Eu espero que sim. Ainda no dia de ontem eu reuni aqui com uma das empresas que tem trabalhado connosco, exatamente para prepararmos isso. A ideia é mesmo preparar tudo à luz das condicionantes que temos hoje, portanto, espaços abertos, limitação de número de pessoas, e em setembro, esperemos nós, e eventualmente, ou perspectivas que a situação estará melhor, não é? E, portanto, mas estamos a preparar tudo como se as condições em setembro fossem aquelas que temos agora. E a não ser que a coisa piore, que não é isso que se perspectiva, obviamente que se piorar não vai haver vendedor. Temos fome de facto de alegrar as pessoas. As pessoas têm essa, e a Vindouro, como sabe, é o nosso maior evento. Há outros, claro, mas a Vindouro é o nosso maior evento, do qual nos orgulhamos muito e que deu um salto até grande nos últimos anos, e daria saltos maiores se não tivesse acontecido a pandemia. Mas queremos fazer a Vindouro e estamos a prepará-la, começamos já a prepará-la. Só não faremos se as condições se agravarem, mas à partida eu julgo que sim, que teremos a vindoura.
Senhor Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Eduardo. Obrigado.